Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Salve, salve, Mundiocas! Mais um programa no ar. Salve, salve, Melina!
Olá, Marcelo! Olá, Mundioca! Você que ama a geopolítica, que também acompanha a gente aqui. Esse não é um episódio qualquer, é um episódio especial. A gente vai falar da queda do Yanukovych.
Viktor Yanukovych.
Demorou pra gente aprender a falar esse sobrenome, né? Até trocava as coisas. Mas, enfim, a gente vai relacionar, principalmente no episódio de hoje, o que a queda desse político ucraniano tem a ver com a operação militar especial, com aquilo, com a tensão que acontece nos dias de hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Porque muitas vezes você lê nos jornais, ah, tal país atacou tal país, invadiu, dependendo do jornal que você lê, né? E acha que a coisa aconteceu agora. Não, vamos puxar esse fio histórico e entender na totalidade qual a raiz, né? O Mundioca vai na raiz daquilo que acontece. Vamos saber a raiz do que acontece hoje em dia entre Rússia e Ucrânia por meio da queda do Yanukovych.
Para quem ainda não se situou, Viktor Yanukovych foi o presidente ucraniano que estava no poder antes de Vladimir Zelensky. Yanukovych ficou apenas 3 meses de governo e foi retirado num impeachment, num golpe também, né? Na verdade, na Ucrânia. E por que que ele foi retirado? Isso você vai escutar no programa de hoje, o porquê que ele foi retirado e o que que motivou, dali em diante, a retirada dele do poder.
Uma das motivações, eu já adianto aqui para vocês, foi a ligação que ele tinha com a Rússia, para onde ele foi também depois que ele saiu do poder. Também houve denúncias de corrupção, que não é novidade, né? Denúncia de corrupção na Ucrânia. A gente vê até os dias de hoje.
Ucrânia, que é reconhecidamente um país corrupto. Lembrando que, nesse conflito que tem, os Estados Unidos enviaram armamento para a Ucrânia. E parte desse armamento foi para onde?
Nas mãos do Hamas.
Exatamente. Como chegaram lá?
A gente deixa aí para você, Mundioca, fazer a sua avaliação. Voltando aqui à questão do Yanukovych, nós chamamos hoje um dos maiores especialistas em Rússia, um historiador que vive na Rússia já há muitos anos e percorre ali toda aquela região, também dos países que fizeram parte da União Soviética. Ele leva alunos para conhecer esses países, para ajudar a gente a entender toda essa questão na profundidade que ela merece.
E é a questão que muita gente que abre o jornal e vê Crimeia reintegrada pela Rússia, Donetsk e Lugansk reintegrados pela Rússia, o pessoal acha que é de uma forma com força, mas esquece que atrás disso tem um negócio chamado história, tem um negócio chamado cultura. E aí, quem decide ir para que lado é o próprio morador do local, quem vive naquela situação, quem vive naquela região. Então, assim, hoje, se você prestar atenção, você vai começar a entender que a questão da Ucrânia não é exatamente como era vendido pra gente nas mídias tradicionais.
A gente sabe que uma história longa, uma história complexa, no jornalismo normal, tradicional, é obrigada a ser compactada em um minuto e meio. Então, por isso aqui no Mundioca, você tem a oportunidade de até perguntar pro especialistas, né? Por meio das nossas redes sociais, você pode mandar perguntas também para entender, mas vamos parar de falar aqui, né, Marcelo? E vamos chamar logo o nosso primeiro e único entrevistado de peso 3, esse entrevistado de hoje.
Vamos lá! A gente tem novamente o prazer de receber aqui no Mundioca o historiador Rodrigo Inhanes. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast.
Muito obrigado pelo convite.
É um prazer falar com você e nada melhor, né, Marcelo, do que um historiador para traçar o perfil político dessa personalidade. Quem foi Viktor Yanukovych?
Viktor Yanukovych, como várias figuras da sua geração, várias figuras aí surgidas no mundo da política, do espaço pós-soviético, após a decadência, a ruína da União Soviética, ele é o que nós chamamos no Ocidente, no Brasil, de um oligarca de negócios, com bastante poder econômico, mas que também tem uma atuação política muito central. Bom, eu acho que é essencial para entender a figura do Yanukovych, entender de onde ele vem. Ele é ucraniano, mas ele é ucraniano dessa região que nós temos discutido tanto nos últimos anos, que é a região do Donbass. Donbass, que leva esse nome por ser a bacia do rio Don. A gente está falando da região mais oriental da Ucrânia, próxima, portanto, da fronteira russa. Uma região, e isso é muito importante, com uma esmagadora maioria de falantes de língua russa. nessa região, portanto, que nasce o Viktor Yanukovych, uma região muito rica em minérios, rica principalmente em carvão, e por causa dessas características, uma das regiões pioneiras na industrialização do que era já ainda no Império Russo e posteriormente a União Soviética. Então, uma região de grandes indústrias. Isso tudo vai ser muito importante na trajetória dele. Tanto esse aspecto da língua russa, quanto o fato de ser uma região industrial, ele vai se tornar um industrial, vai atuar como, enfim, empresário, como oligarca nessa área. Outro aspecto que eu acho importante é a gente entender o período histórico, né? Se a gente for ainda mais para trás, ainda mais para o passado, ele nasce em 1950, um período que apenas 5 anos depois da vitória na Segunda Guerra Mundial, portanto, um período ainda de muitas dificuldades. A gente está falando da Ucrânia, que foi toda a República Socialista Soviética da Ucrânia foi ocupada pelos nazistas, foi uma das regiões que foi inteiramente ocupada e, portanto, sofreu tremendamente as consequências da guerra. A gente está falando, então, de uma infância ainda num período de reconstrução dessa região. E um detalhe que acho que não é menos importante, depois vai cumprir um papel na trajetória dele, é que ele aí, a mãe dele morre quando ele é muito jovem, ele vai ter uma relação muito turbulenta com a família, e em determinado momento, na juventude dele, ele vai ser preso. A gente está falando do período soviético ali, década final da década de 60, década de 70. Ele vai ser preso, inclusive, 2 vezes. Ele não nega essa informação. E algo que, bom, ele atribui a erros da juventude, mas o fato é que é algo que não é muito estranho se a gente estiver falando de oligarcas pós-soviéticos. Muitos deles, em algum momento, estiveram envolvidos no mundo do crime, digamos assim. Não que essa seja uma marca da trajetória dele, mas vai cumprir um papel ali posteriormente, a gente vai discutir isso. De toda maneira, quando acaba a União Soviética, ele começa a construir uma carreira política, como homem de negócios, mas também uma carreira política. Com o tempo ele vai se tornar governador da região de Donetsk, vai se aproximar do governo de Kiev, e isso eu estou falando ali a partir de 94, governo do Leonid Kuchma. Portanto, essa vai ser a trajetória ali que ele vai traçar, principalmente após o final da União Soviética, quando ele vai ganhar proeminência ali na política ucraniana, até ser, de certa forma, escolhido, enfim, até se tornar a opção do Kuchma para sucedê-lo. Isso a gente já está falando dos anos 2000, 2004. Mas, em traços gerais, essa é a trajetória política e as origens do Yanukovych, que vão cumprir papel importante na sua carreira, na sua história.
Rodrigo, já dá para ver, com o distanciamento do tempo, como teria sido ou como foi o governo dele?
Olha, até no conflito com os jornalistas é isso, né? Eu, como historiador, gosto de sentar com calma e tentar olhar o mais afastado possível. Os jornalistas querem que eu fale dos temas mais contemporâneos possíveis. Para usar a anedota lá do Zhou Enlai, o grande político do Partido Comunista Chinês, né, que é muito cedo para avaliar a Revolução Francesa. Depois ficou claro que ele não estava falando exatamente daquela Revolução Francesa, mas de toda forma, para a gente, historiador, acaba sendo sempre um pouco cedo para fazer uma avaliação de um governo que, afinal de contas, acabou há 10 anos. Num segundo momento, né, não falando daquela eleição de 2004, que ele já mencionou, mas posteriormente ele vai sofrer impeachment em 2014, durante o processo da Maidan. Mas podemos falar das características, sem dúvida, do governo Yanukovych. Um detalhe eu acho fundamental, e aí se entrelaça com a trajetória dele, com as origens dele. O Yanukovych, ele, quando se candidata então a presidente pela primeira vez, e bem, a outra vez também, ele faz pelo partido, por um partido. Né? O seu partido era o chamado Partido das Regiões. E isso é muito importante, porque regiões, ao que se refere isso? Isso se refere ao fato da origem dele, digamos assim, o curral eleitoral dele ser essas regiões de maioria de falantes do russo, pessoas que têm uma identificação maior com a Rússia. E justamente ele vai advogar, uma das bandeiras do partido dele vai ser fazer a manutenção da língua russa como língua oficial na Ucrânia. É algo que se perdeu já, o russo está sendo cada vez mais legado no plano. e também havia uma pauta federativa, uma ideia de dar maior autonomia às regiões. E quando se fala de regiões, a gente está falando dessa dicotomia, desse conflito que existe na Ucrânia, de que as regiões mais a oeste se identificam mais com a língua ucraniana, falam mais ucraniano e têm uma trajetória histórica um pouco diferente daquelas regiões mais a oeste, que se identificam mais com a Rússia, com a língua russa, e isso era muito claro nos mapas eleitorais. A base eleitoral dele eram essas regiões de maioria russa, mas para vocês terem, hoje em dia fica um pouco borrado isso, com todos os acontecimentos dos últimos anos, mas os falantes de russo eram tão numerosos, com uma importância tão grande, que eles conseguiram bancar eleições presidenciais, né, figuras cuja pauta principal era essa. E a pauta do Yanukovych era essa. Então, num primeiro momento, a gente pode destacar isso, né? O governo dele foi um governo que tinha como essa bandeira de atender aos interesses particularmente desse grupo da população, desses grupos, e a gente está falando dos russos, mas a Ucrânia é um país multinacional que vai além dessa questão russos-ucranianos. A Ucrânia, a gente tem húngaros, a gente tem búlgaros, a gente tem gregos, a gente tem tártaros, enfim, era um país multinacional, como a União Soviética foi um país multinacional, como a Rússia é um país multinacional. A gente não pode reduzir a Ucrânia ao nacionalismo ucraniano. Há um embate aí, há uma disputa. Outras marcas do seu governo. Acabou se fazendo, principalmente depois da Maidan, em 2014, um certo circo em relação à questão da corrupção. Sem dúvida, o Yanukovych estava envolvido em corrupção. Não há dúvida que qualquer presidente ucraniano estava profundamente envolvido em corrupção. E a gente pode falar do atual governo, que tem seus escândalos também. A lógica, infelizmente, de todos esses países pós-soviéticos foi uma lógica de extrema concentração de riqueza na mão de poucos. E isso, enfim, é um processo violento, inclusive, que teve aí a sua parcela de formação de máfias, de violência realmente nas ruas, e é nesse contexto que ele se torna um homem de negócio. Então, ali, esse elemento existe. Acontece que ele, de certa forma, foi pego como boi de piranha pelos seus inimigos políticos. Depois que ele foi embora, fugiu da Ucrânia, foi para a Rússia, a sua mansão foi aberta para o público, se tornou o Museu da Corrupção, e se fala muito das privadas do bidê com torneiras de ouro e não sei o quê. De fato, ele era rico, e obscenamente rico, e estava envolvido em negócios escusos, como estavam todos ali. Se a gente for falar dos inimigos políticos deles, todos têm interesses econômicos, todos são oligarcas obscenamente ricos. Se a gente for falar a gente vai mencionar os nomes do Yushchenko, da Timoshenko, dois oligarcas do ramo de energia, de gás. O próprio Kuchma deixa o poder porque estava envolvido em uma série de escândalos, o escândalo que obriga mesmo ele a deixar o poder, e aí ele vai apoiar o Yanukovych lá em 2004. Era inclusive um escândalo de vazamento de fitas cassete que mostravam gravações no qual ele supostamente se implicava no sequestro e assassinato de um jornalista. Isso a gente está falando do presidente da Ucrânia de 94 a 2004, Leonid Kuchma. Enfim, a Yulia Tymoshenko é conhecido, o Poroshenko, magnata de chocolate, também é conhecido. E se a gente for falar de alguém que saiu da curva, nessa tendência aí de envolver apenas grandes figuras com interesses econômicos diretos ali com os atores envolvidos, Rússia, Estados Unidos, seria o Zelensky. Só que a gente não pode esquecer que o Zelensky tinha ali o apoio direto de oligarcas, mas nominalmente a gente pode mencionar o Igor Kolomoyskyi, que aliás já está preso, acusado de corrupção, apesar dele ter apoiado o Zelensky na eleição. Ele foi preso recentemente, acusado de corrupção, a sua cidadania ucraniana foi retirada. Então, não, o fato do Yanukovych estar envolvido polêmicas envolvendo corrupção, enfim, interesses escusos, não é de maneira alguma algo fora da curva. Só que foi muito bem espetacularizado pela oposição, e conseguiram deixar essa pecha nele, apesar dele não ser nenhuma exceção diante de seus pares ali. E que a última questão que a gente pode colocar do governo Yanukovych é a proximidade com a Rússia, que existia sem dúvida nenhuma, como existia antes com o Leonid Kuchma. É uma tendência da Ucrânia ter uma proximidade com a Rússia. E é justamente esse jogo, né, porque apesar da proximidade com a Rússia, o Yanukovych buscou ali encontrar um meio termo entre a Rússia e o Ocidente, e abriu negociações com o Ocidente, só que foi justamente nessas negociações que ele perde o controle da situação. A situação se degenera para um motim em Maidan e ele vai acabar sendo engolido por tudo isso. Então, o que eu quero dizer aqui é, havia, sem dúvida, essa relação forte dele com a Rússia, mas ele também tentou encontrar ali um meio termo e não foi possível naquele momento. Então, essa é a grande questão ali dos políticos ucranianos, porque ficavam nesse dilema ali de ter de escolher entre um e outro. Se a gente observa puramente em termos ali geopolíticos, olhar a Ucrânia no mapa do mundo, a Ucrânia é o tipo de escolha que você não deve ter de fazer. Quer dizer, a Ucrânia necessariamente precisa, no mundo contemporâneo, manter relações com ambas as partes. E romper relações com a Rússia não é lógico, simplesmente não é lógico. Se a gente vai pensar nos produtos, enfim, nos laços econômicos da Ucrânia com a Rússia, não dá para cortar isso. Quer dizer, boa parte do orçamento ucraniano é de royalties do petróleo que passa pelos antigos gasodutos e oleodutos soviéticos, né, gás e petróleo, que cruza a Ucrânia vindos da Rússia. Vários, inclusive os presidentes ucranianos, trabalhavam nesse negócio do gás. Outro exemplo, os produtos agrícolas. Vinho, por exemplo. Quando a Crimeia era parte da Ucrânia, um imenso produtor de vinho na Crimeia. Vocês acham que tem lógica o vinho da Crimeia competir no mercado europeu com o vinho francês, o vinho italiano, o vinho espanhol, o português? Não existe isso. O mercado para a Ucrânia era a Rússia. Então, cortar laços com a Rússia não faz sentido. Assim como não faz sentido cortar os laços com a União Europeia. Era preciso achar um equilíbrio aí e eles não foram capazes. E com vários países ali, a ex-União Soviética, quando se impõe uma escolha dessas, eles vão ser os prejudicados. Não é a Rússia que vai se prejudicar, não é o Ocidente que vai se prejudicar. São esses pequenos países aos quais são impostos esse tipo de escolha ingrata. Então, acho que essas são três marcas.
Você diria que o Yanukovych, ele sofreu um golpe? Ele passou pouquinho tempo como presidente da Ucrânia, acredito foram 3 meses, né, no máximo, e foi retirado. Ele sofreu um golpe com esse impeachment?
Eu acho que os fatos fazem com que seja difícil a gente classificar de outra maneira. Apesar do que a narrativa oficial dos eventos da Maidan tenta colocar, me parece difícil a gente colocar de outra maneira, porque se a gente for estritamente falar da questão legal, a gente está num limbo aí. Há um debate. Né? Há um debate se o impeachment foi constitucional ou não. Até por questões pequenas, assim. Se eu não me engano, é por 9 deputados que não tinham o quorum necessário para realizar uma votação de impeachment. Então, a Constituição previa que um número mínimo fosse de votos fosse computados e por 9 votos não foram computados esses, não chegaram a esse total. Então, aí já temos um problema. Se a gente pegar imagens das votações, a gente tinha dentro da Rada, né, do parlamento ucraniano, pessoas armadas, membros armados aí, a gente está falando da extrema-direita, de grupos como Svoboda, o Pravi Sektor, setor direito, tem grupos aí de extrema-direita envolvidos nesse motim, nessa revolução, como quiser colocar, da Maidan. Também algo complicado, né? Presença de... Pode-se considerar aí um fator de pressão. Por outro lado, o que se argumenta é que o Yanukovych deixou o país, então ele deixou vaga a presidência. Só que a Constituição não previa esse tipo de impeachment, esse tipo de situação. O Yanukovych, a essa altura, já tinha saído da Ucrânia e ido para a Rússia, na Rostov, na Danu. Os povos no Dom. Então, é uma área muito cinzenta aí. Se a gente for pegar o principal crime que lhe é atribuído, os próprios julgamentos realizados na Ucrânia, pelo judiciário ucraniano, recentemente, não conseguiram estabelecer que ele havia dado a ordem. A gente está falando do infame tiroteio, né, da Maidan, que dizia-se que o Yanukovych teria ordenado membros da polícia e do serviço secreto a subirem nos telhados de edifícios públicos e atirar contra a multidão lá embaixo com snipers. Porém, se a gente pega uma pesquisa de um cientista político muito sério, que fez um trabalho enorme, revisado pelos pares, pode ser consultado, o Ivan Kachanovsky, que é um acadêmico ucraniano-canadense, ele coloca, e a pesquisa foi, as conclusões foram confirmadas pelo resultado desse julgamento dos processos dos tiroteios da Maidan, não há como estabelecer que o Yanukovych teria dado essa ordem, e, mais importante, que esses tiros teriam saído do telhado de um hotel que estava ocupado pelos manifestantes. Ou seja, não pode atribuir à polícia essa ação, que foi uma ação para semear o caos. Né? Os snipers aí atiraram a revelia em manifestantes, mas também em policiais, enfim, o número de mortos é impressionante. Uma coisa realmente assustadora. E nesse momento que a situação do Yanukovych, ele foi imediatamente acusado e a situação dele ficou insustentável. Só que passados aí, agora já vai dar, no final do ano já vai dar 10 anos, e realizadas todas essas investigações, e eu repito, a gente está falando de uma corte ucraniana, hoje em dia, chegaram à conclusão de que não dá para implicá-lo nessa situação. A gente pode colocar outros, eventualmente, crimes, outras questões, mas nessa situação que foi o grande mote, né, para a sacada dele do poder, para tirar ele do poder, foi essa questão dos atiradores, que a oposição, enfim, se utilizou ali para tirá-lo do jogo político. Então, eu acho que diante de todos esses fatos, fica complicado não classificar de golpe. E o envolvimento de potências estrangeiras, nominalmente dos Estados Unidos, está mais do que provado. Há materialidade total para falar disso. A gente ouviu as gravações da Vitória Nuland, ouviu, enfim, vazamentos, documentos, depoimentos. A Vitória Nuland estava na praça entregando rosquinhas para os manifestantes e criticando a atuação da polícia. Né? A Vitória Nuland, para quem não sabe, é uma assessora americana para assuntos euroasiáticos. E o Yanukovych, né, com todos os problemas que a gente pode ter em relação a ele, ele fala uma coisa que é verdadeira nesse momento. Ele fala, você não vai ver nenhum diplomata ucraniano entregando rosquinhas para manifestantes, por exemplo, do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e criticando a atuação da polícia. Isso é uma intromissão violenta, uma intromissão descarada nos assuntos internos do outro país. Só que, para os Estados Unidos, né, a política externa americana é bastante sui generis, digamos assim. Eles se permitem a fazer o que eles se permitem a fazer, as regras só valem para eles. E é evidente que houve uma intromissão tremenda. A gente tem gravações de oficiais americanos, nominalmente Vitória Nuland, discutindo composição do governo antes do impeachment se concretizar, composições de um novo governo de sucessão, Yanukovych. Então, várias violações, assim, evidentes, que fazem com que, na minha opinião, seja muito difícil não classificar como golpe o que ocorreu lá em 2014 na Ucrânia, 2014, 2015, né, que a gente conhece como Euromaidan.
Só para a gente organizar para o ouvinte que não está familiarizado com essa história, a queda do Yanukovych foi o que redundou no movimento do Euromaidan?
Eu diria que foi o contrário, né? O Euromaidan levou à queda do Yanukovych. O Euromaidan, é importante explicar, realmente, se a gente for pegar as origens do Euromaidan, é justamente essa tentativa do Yanukovych de encontrar um meio termo ali entre o Ocidente e a Rússia. Lhe foi proposto um acordo com a União Europeia, um acordo comercial, mas que envolvia uma série de outras questões. Ele era comercial e o interesse dos ucranianos era uma parte comercial, mas envolvia também questões de imigração, enfim, de fiscalização dos direitos humanos, uma série de outras demandas, e havia um subtexto ali de afastamento da Rússia, afastar as relações comerciais, por exemplo, uma tentativa de afastar a Ucrânia da esfera ali de influência russa, e limitar o acesso da Ucrânia aos produtos russos, porque uma vez que a Ucrânia recebesse um influxo considerável de produtos europeus, isso ia complicar nas questões aduanas com a Rússia. A Rússia tinha receio de que vários produtos europeus inundariam o mercado russo através da Ucrânia. Então, num primeiro momento, ele, ele começa a negociar e há uma perspectiva de que vão fechar esses acordos com a União Europeia, mas diante de uma pressão da Rússia, ele decide colocar as negociações em pausa. E justamente a questão era essa que eu mencionei dos produtos europeus entrando na Rússia e um julgamento que foi feito naquele momento de que o mercado europeu, uma abertura tão grande, não era tão interessante para a Ucrânia à luz da perda do acesso ao mercado russo. Como eu já mencionei como um exemplo, o vinho ucraniano no mercado europeu não interessa para a França ter um produto agrícola, né, tão mais barato, a mão de obra na Ucrânia muito mais barato que a mão de obra na França, competindo com seus produtos de igual para igual. Não tem nenhum interesse, né, da União Europeia nesse tipo de acesso aos produtos ucranianos no seu mercado. Inclusive, isso vai se provar verdadeiro depois. Quando, depois da Euromaidan, de fato se concretiza uma série de acordos com a União Europeia comerciais, se eu não me engano, no ano de 2016... entra em vigor uma série de acordos e de 84 empresas que iam começar a comercializar com a União Europeia, 62, se eu não me engano, já no mês de fevereiro tinham cumprido todas as suas cotas anuais em relação à União Europeia, já não podiam vender mais nada para a União Europeia, e a gente estava falando de uma maioria de empresas que produzia mel. Quer dizer, eram produtos muito nichados, uma quantidade não muito significativa, enfim, não foi algo muito benéfico para a economia ucraniana. À luz de todas essas questões, dessa perspectiva de perder acesso ao mercado russo e não ser tão interessante economicamente para a Ucrânia, o Yanukovych coloca uma pausa nas negociações. Só que aí a oposição começa um escarcéu, né? E é algo que a gente observa em vários países aí que estão entre a Rússia e o Ocidente, esse tipo de dinâmica. A Geórgia, por exemplo, é comum. Qualquer pequena situação em relação à Rússia, a oposição e atores ocidentais atuam para fazer uma série de manifestações e denunciar a infiltração russa. E foi isso que aconteceu. Essas manifestações ganharam muito volume aí após essa interrupção das negociações com a União Europeia. E, mais uma vez, importante ressaltar, muito delineado claramente no mapa. A Ucrânia ocidental, muito mais pró-Europa, enquanto a Ucrânia oriental, muito mais pró-Rússia. E, de maneira alguma, havia uma maioria ali de apoiadores, uma clara maioria de apoiadores dessas manifestações, desse processo da Maidan. As regiões mais pró-Rússia imediatamente se posicionaram contrárias a saída do Yanukovych, e isso precipitou uma série de questões, inclusive, que vai culminar na separação da Crimeia, na secessão da Crimeia, e depois no referendo, que a Crimeia vai retornar à Rússia após, aí, se a gente for contado no período soviético, após passados 70 anos, 60 anos. Então, foi esse processo que eu acho importante a gente ressaltar, que leva, então, aos protestos na Maidan e depois ao impeachment do Yanukovych.
Logo depois da saída dele, as regiões de Donetsk e Lugansk também se posicionaram de maneira pró-Rússia, correto?
As regiões de maioria de falantes do russo, no geral, tiveram grandes manifestações contrárias ao impeachment e, enfim, contrárias ao processo da Maidan. E isso a gente está falando não apenas de Donetsk e Lugansk, que logo depois também entram num processo de tentativa de secessão, tentativa de separação, e inclusive se declaram independentes, e inicia aí, portanto, a guerra civil, que depois vai se degenerar numa guerra maior, em 2022, uma guerra já com atores internacionais. Mas não apenas essas duas regiões e a Crimeia, que é a primeira a se separar, mas cidades, até como a cidade, por exemplo, a cidade natal do Zelensky, Krivoy Rog, Kharkov, que é a maior cidade de população falante de russo, Zaporozhye, Kherson, Odessa, né? Odessa, o protesto, por exemplo, infame massacre da Casa dos Sindicatos, na qual as forças da extrema-direita vão massacrar grupos de esquerda barricados dentro da Casa dos Sindicatos, matando uma série de pessoas lá dentro, um incêndio criminoso. Então, há uma série de protestos por todo o país E nessas regiões, protestos contrários ao processo de impeachment e a Maidan.
Você diria que a gente assiste hoje, o conflito Rússia-Ucrânia, começou ou tem alguma relação, como você já mencionou, com a queda do Yanukovych?
Ah, sem dúvida nenhuma. O início do conflito é justamente quando Donetsk e Lugansk declaram independência. Aí começam operações militares para fazer com que Donetsk e Lugansk retornem, né, se submetam ao governo de Kiev. E começa uma verdadeira guerra civil, muito violenta, uma guerra que vai se estender aí por 8 anos até 2022, quando a Rússia entra diretamente no conflito. E eu acho que a gente não pode separar, né? Várias vezes a gente ouve falar, não, essa guerra não começou em 2022, a guerra começou lá atrás, em 2014. É por isso, é porque, de fato, já havia operações militares, bombardeio, uso de artilharia, enfim, uma guerra convencional ocorrendo em território ucraniano para tentar submeter essas duas regiões que tentaram aí se separar naquela ocasião, se tornar independentes, e que hoje já são, na visão dos russos, já são parte da Rússia, são oblastes da Rússia, regiões da Rússia, porque, enfim, votaram nos referendos que a Rússia organizou, claro que numa situação bastante controversa, uma situação ainda de conflito, mas na visão dos russos são regiões que agora integram já a Federação Russa, ao lado de outras duas, Kherson e Zaporozhye, sem contar a Crimeia, né, que já desde 2014. Então, o impeachment do Yanukovych está totalmente ligado, esse processo está totalmente ligado à atual situação, ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia.
Agora, Rodrigo, se não houvesse apoio do Ocidente, a gente teria essa guerra ainda hoje?
É esse tipo de pergunta que nós, historiadores, né, tentamos fugir um pouco, porque é difícil trabalhar com C, né? Se a gente for com o contrafactual que a gente diz, se a gente for puxar esse fio, a gente volta lá atrás. Porque o apoio do Ocidente também não é uma coisa que começou em 2014 ou em 2022. A gente está falando lá das negociações do fim da União Soviética, quando Mikhail Gorbachev, que aliás, o último tema que eu participei aqui no Mundioca foi justamente sobre essa figura, Mikhail Gorbachev, na ocasião de sua morte. Quando Mikhail Gorbachev negocia os termos de reunificação da Alemanha, de dissolução do Pacto de Varsóvia, fica aquele impasse ali, fica aquela indefinição, não se coloca no papel, mas se menciona que a OTAN não iria expandir nem um polegar em direção ao Oriente, para além da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ia ser integrada pela Alemanha Ocidental, uma Alemanha reunificada iria entrar na OTAN, mas nenhum outro país do antigo Bloco Socialista ia entrar na OTAN. E, evidentemente, a gente sabe que essa promessa não foi cumprida. Ao longo dos anos, houve várias ondas de aceitação de países da Europa Oriental na OTAN, e um dos principais motivos pelos quais os russos se sentiam ameaçados era a possibilidade da Ucrânia também integrar essa organização. E então, se a gente for puxar o fio do apoio do Ocidente, a gente volta lá atrás. E a gente pode voltar muito, muito mais atrás. A gente pode voltar para as operações de apoio aos grupos nacionalistas ucranianos, né, as diásporas ucranianas no Canadá e nos Estados Unidos, a influência que elas tiveram na academia, nos think tanks, enfim. Houve todo um processo, e a gente pode falar, inclusive, da atuação dos nazistas na Segunda Guerra, né, que é uma coisa que está intrinsecamente ligada a esse processo recente que a gente está comentando. A figura do Yushchenko, não confundir com Yanukovych, foi o adversário político do Yanukovych lá em 2004, quando a Revolução Laranja, ele reabilita, naquele momento, nos anos 2000, o Stepan Bandera, que é uma figura que atuou como representante de Hitler na Ucrânia, organizou o movimento colaboracionista em favor dos nazistas entre os nacionalistas ucranianos na Segunda Guerra Mundial. É um criminoso de guerra, responsável pelo massacre de centenas de milhares de judeus, dezenas de milhares, mais de 100 mil poloneses, enfim, e soviéticos no geral. E é uma figura que foi reabilitada, né, pelo adversário político do Yushchenko nessa guinada nacionalista que sofre a Ucrânia aí nos últimos 20 anos. De modo que está tudo aí bastante conectado. Se a gente for puxar esse fio, no final das contas, a resposta é sim. O Ocidente, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel fundamental na instrumentalização da Ucrânia como uma maneira aí de atingir a Rússia.
Gostaria que você falasse sobre como é que esse batalhão Azov, então, ganhou tanta notabilidade nesse conflito aí.
Pois é, justo conectado com aquilo que a gente estava comentando. A partir do governo Yushchenko, na realidade já antes disso, mas o governo Yushchenko oficialmente reabilita figuras colaboracionistas da extrema-direita e abre espaço, então, na sociedade para a legitimação de grupos de extrema-direita. E um desses grupos é justamente o infame batalhão Azov. E eu acho importante a gente colocar isso, porque, né, frequentemente quando se fala do Azov, a reação imediata é, vocês então estão defendendo a invasão da Ucrânia, o massacre dos ucranianos. O fato é que até 2022, mesmo depois da situação da Crimeia, mesmo depois da Maidan, a imprensa ocidental, mainstream, a gente está falando dos grandes jornais americanos, britânicos, grandes canais, grandes redes de notícia, tratavam o batalhão Azov e grupos semelhantes pelo que são. Grupos neonazistas, e aí são palavras utilizadas na grande imprensa. Grupos neonazistas, grupos de extrema direita, grupos que promovem revisionismo histórico, apoiam figuras que são criminosas de guerra, como já mencionei, Stepan Bandeira, mas outras figuras, e de repente se tornou, ficou feio falar isso. Não se pode mais falar isso porque entende-se que a Ucrânia é vítima de uma invasão. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e justamente o poder que foi entregue na mão dessa extrema-direita na Ucrânia é parte do problema, é parte do problema que leva a essa guinada nacionalista, que, enfim, vai ser um dos ingredientes que vai levar à atual situação. Então o Azov surge nesse contexto e após 2014, no governo do Poroshenko, essa figura também identificada com uma extrema-direita na Ucrânia, vai suceder ali, após o impeachment, vai assumir o poder na Ucrânia, o Poroshenko segue nesse processo de legitimação dessas figuras e desses grupos e o Azov acaba sendo incorporado oficialmente, ele que era uma milícia, um grupo paramilitar, acaba sendo incorporado às forças armadas ucranianas. E aí vai ter toda uma atuação dentro do exército ucraniano nesse conflito.
A gente sabe que essa herança neonazista, né, ela existe na Ucrânia, mas eu queria perguntar, uma pergunta atual, o governo Zelensky, na sua opinião, é nazista?
Eu não acho que a gente possa tratar o governo Zelensky nesses termos, mas a gente não pode deixar de apontar o fato de que o governo Zelensky e o Zelensky pessoalmente tiveram, em diversos momentos, papéis na reabilitação dos nazistas. Há elementos do governo que, sem dúvida, podem ser identificados com a extrema-direita. O Zelensky, inclusive, importante dizer, quando eleito, ele foi eleito com grande apoio da população falante de russo, que via nele uma figura que não era próxima dos nacionalistas ucranianos. Zelensky, que sendo judeu, é um dos grupos que é mais discriminado pelos ultranacionalistas ucranianos, são os judeus, então havia expectativa de que o Zelensky pudesse fazer uma ponte com os russos dentro da Ucrânia, só que isso não se concretizou. E o Zelensky já deu medalhas para neonazistas, comemorou a morte, comemorou como heróis neonazistas, relativizou a figura do Bandeira, mais recentemente aplaudiu no parlamento canadense um veterano do colaboracionismo nazista da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto eu acho que não é possível dizer que o governo ucraniano seja nazista, apesar de haver elementos nazistas dentro do governo e dentro das forças armadas ucranianas, a gente não pode fechar os olhos para esse revisionismo e essa colaboração, que me parece uma tentativa de, e ao longo da história isso sempre dá errado, de instrumentalizar os nazistas em seu favor. Né? Coisa que foi feita em vários países e não dá certo, os nazistas sempre acabaram engolindo. O próprio caso da Alemanha, liberais consideravam Hitler um mal menor frente à ameaça comunista e foram engolidos por ele. Coisa semelhante, me parece, que é o que tenta se fazer na Ucrânia. Instrumentalizar os nazistas, utilizá-los na guerra contra a Rússia, não entregando o poder diretamente para eles, mas pela beirada e, principalmente no aspecto ideológico, eles já envenenaram boa parte da política ucraniana.
Historicamente, como é que a gente pode avaliar o Zelensky?
Mais uma vez, é uma pergunta que, enfim, historicamente ainda
tem que esperar ele virar história, né?
Já faz parte,
agora,
né? Ele já faz parte,
agora,
gente.
Agora eu vou falar como o Schoenlein, ainda é cedo para dizer. Né? Tem questões fundamentais que ainda precisam se resolver, nominalmente a coisa da guerra. A gente precisa ver uma conclusão para poder tirar um mais significativo do legado, enfim, do papel que o Zelensky cumpriu nesses anos. Mas, enfim, eu prefiro esperar para fazer avaliações aí do ponto de vista histórico do Zelensky. Agora, ele foi a pessoa errada no momento errado e não cumpriu com algumas expectativas que se colocavam sobre ele de aproximação, de apaziguamento, e pelo contrário, a situação se tornou tensa, num ponto já não dá para voltar para trás.
Eu gostaria que você falasse qual que era o objetivo, ainda voltando agora para o Yanukovych, qual que era o objetivo? Ele caiu, né? Teve um impeachment contra ele, que você ajudou a gente a entender que pode ter sido um golpe, mas ele foi retirado do poder com qual pretexto? O da corrupção?
A corrupção foi um deles, mas acho que o principal foi justamente a culpabilização do Yanukovych pelos massacres ocorridos durante os protestos da Maidan. O mais famoso do qual eu já comentei aqui, a questão dos atiradores no telhado. Acho que esse é a ideia mais grave. Mas corrupção também, foi colocada uma ideia de que ele teria colocado os interesses da Rússia à frente dos interesses ucranianos nas negociações com a União Europeia. Enfim, ele foi tratado aí como um agente russo que afetou os interesses ucranianos em nome de dar privilégios aos russos.
A gente teve aqui, tem uma hora, né, para conversar no Mundioca, temos bastante tempo para tirar todas as nossas dúvidas, mas você acha que o conflito que está rolando já há 2 anos entre Rússia e Ucrânia, que tem raízes, né, na queda do Yanukovych, faltou à imprensa esse cuidado de relacionar todos esses acontecimentos que a gente conseguiu aprofundar aqui?
Infelizmente, eu acho que tem uma tendência na imprensa de realmente não há um grande interesse em aprofundar essas questões. Eu falo isso com conhecimento de causa, de que já fui entrevistado, inclusive por grandes veículos de imprensa, pela maior rede de televisão do Brasil, que, enfim, protagonizaram até um escândalo.
Pois é, vamos falar desse escândalo aqui, que você chegou a corrigir, né? Um dos grandes jornalistas, considerado, né, um dos grandes jornalistas desse país aqui, ele cometeu um erro e você acabou discutindo com ele. A gente podia falar sobre esse assunto aqui.
Não foi bem assim, ele foi bastante deselegante. Ele imputou a mim erro sem eu ter direito à resposta, inclusive quando eu estava fora do ar, depois de ter sido cortado justamente por ele. Ele está falando aqui, para dar nomes aos bois, do Jorge Pontual na Globo News. Ele imputou má fé e erros a mim, que eu não tive realmente a chance de... Não foi um debate, né? Foi uma acusação ali, quando eu já nem estava no ar, justamente sobre questões da Ucrânia, e eu observo um desconhecimento e um desinteresse muito grande, não só dele, de outros jornalistas. O dele é evidente, é ideológico. Observa frequentemente ele se embrenhando por assuntos que desconhece. É comum, né? Hoje em dia, a gente, infelizmente, o jornalismo perdeu muito essa coisa do correspondente. Tem um correspondente lá em Nova York que responde por questões que vão de Uganda a Fiji, passando pela Moldávia. E ninguém tem um conhecimento tão vasto de todos os assuntos do mundo. Nem uma figura dinossáurica como Jorge Pontual. E, bem, ele se equivoca frequentemente. Como não podia deixar de ser quando alguém, né, tenta se aprofundar em tantos temas ao mesmo tempo. No caso da Ucrânia, ele desconhece do que fala e infelizmente é uma tendência geral. Jornalistas especializados não são muitos, quando são especializados em áreas muito vastas e acabam, né, cometendo aí erros. Isso quando estão interessados, pelo menos quando há um interesse, já é metade do caminho. Muitas vezes não há interesse, já dei entrevistas assim de conversar uma hora e meia no telefone para explicar questões do nacionalismo ucraniano, da Guerra Fria, cidade de Lvov, não sei o quê, para colocar em 2 frases no final na reportagem, escrita no caso, e jogar fora a maioria das coisas que foram ditas. Né? Então, realmente não há muito interesse, não há muito empenho, de fato, de se aprofundar nessas questões no campo jornalístico, infelizmente. Infelizmente, eu acho que é a exceção, os canais que buscam se aprofundar. É por isso que eu gosto bastante da mídia do podcast e parabenizo a iniciativa de vocês, porque pelo menos dá uma oportunidade de escolher um tema e se aprofundar nesse tema, né? Nem que seja por um período aí de uma hora, discutir um tema específico, porque numa entrevista num canal de televisão, né, como a Globo, eles esperam que você resuma tudo em 2 minutos. 3 no máximo. E aí ficam indignados que você deixou de falar algumas coisas depois e te xingam no ar. Então, é complicado.
Tá certo, a gente conversou, teve o prazer de ter essa aula de história com o professor Rodrigo Inhanes, ele que está falando com a gente de Moscou, da Rússia. Espero que você possa ter mais paciência com a gente, voltar outras vezes aqui no Mundioca para explicar para a gente, para destrinchar, como você mesmo disse, tem coisas que a gente tem que estar no local, não basta só estudar, só se informar pelos meios de comunicação, que às vezes desinformam, né? É importante estar, e ele está lá na Rússia, ele tem também um trabalho de turismo, de levar as pessoas para os países que fizeram parte da União Soviética, um trabalho muito interessante. Você pode até falar um pouquinho a respeito disso aqui, professor.
Eu agradeço a oportunidade. Eu e um colega brasileiro, nós fundamos essa agência de viagens, realmente, chamada Estrela Vermelha, dedicada a países do antigo bloco socialista e com enfoque em história desses países, em locais muitas vezes pouco visitados. Então, nós realizamos viagens, eu acompanho a maior parte dos grupos. Recentemente, nós estivemos em Cuba, estivemos na Geórgia, na Armênia, duas ex-repúblicas soviéticas, na Alemanha, numa viagem com enfoque à Alemanha Oriental, e temos viagens planejadas aí ao longo do ano pela Transiberiana, de Moscou a Vladivostok, Rússia e Bielorrússia. Vamos reeditar a viagem ao Cáucaso, né, a Geórgia, a Armênia, que é uma das regiões mais bonitas do mundo, né? Montanhas lindíssimas, uma história riquíssima. Então estou muito contente de que o nosso projeto tenha dado muitos frutos. Eu vejo que há um interesse cada vez maior em viagens, né, com enfoque em história. E esse é o nosso objetivo, apresentar para as pessoas esses locais, não só, né, aquelas atrações mais conhecidas dessas cidades, o Kremlin, a Praça Vermelha, mas também locais aí ligados à história da União Soviética, à história da Revolução, à história da Segunda Guerra Mundial. Agora, em maio, nós teremos um grupo no 9 de maio, no Dia da Vitória, comemoração da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, aqui na Rússia, visitando, por exemplo, Stalingrado, atual Volgogrado, onde ocorreu a maior batalha do século XX, a maior batalha da história, na verdade. Então, a gente tem esse projeto, estou bastante feliz de ter essas oportunidades agora.
Mensagem dada, espero que os nossos ouvintes que quiserem acompanhem o Estrela Vermelha também.
A gente conversou com o professor Rodrigo Inhanes, um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Não há senhores aqui, pode não me chamar de senhor, nem professor, não precisa me chamar nenhum dos dois. Espero uma nova oportunidade de poder colaborar com vocês, é sempre um grande prazer.
Tá, valeu.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço.
Muito boa a entrevista do professor Inhanes.
Algumas coisas me marcaram muito.
Eu vi você fazendo anotações aí, Marcelo.
O governo de 3 meses retirado pelo caso Maidan.
Euromaidan, né?
Euromaidan. Ou seja, ele foi acusado de uma coisa que até hoje não foi provada contra ele. Isso é que é incrível. E a gente vê que essas histórias de acusações que mexem com o clamor popular durante muito tempo, aí a população se infla, pede a retirada de um governante, de um presidente, de uma presidente.
Vimos essa história aqui,
depois,
né?
E depois de tudo, rola o processo legal, né? E nesse processo legal, nada é provado contra aquelas pessoas, assim. E como ficou aquela acusação? O tempo passou, coisas mudaram, as pessoas foram trocadas, os cargos foram trocados, a situação política foi trocada. E como é que você faz para retroceder? Você não faz.
Não tem como retroceder. Aí você, meu amigo, vai ler isso aí nos livros de história com o nome que ele tem. Golpe. A gente está fazendo esse episódio de hoje, 10 anos do golpe que tirou o Yanukovych do poder. No dia 22 de fevereiro de 2014, entrou para a história da Ucrânia como o dia do, entre aspas, triunfo de uma revolução popular, mas também como o dia em que a Rússia começou uma operação para reintegrar a Península da Crimeia, um assunto que você tocou agora há pouco, e, segundo o governo de Kiev, promover uma revolta no leste do país. Naquele dia, Marcelo, barricadas e acampamentos ocupavam a Praça da Independência na capital ucraniana, depois de protestos pacíficos que começaram em novembro de 2013 e que desembocaram em uma revolta sangrenta. Milhares de pessoas se mantinham firmes em meio aos ataques das forças de segurança, que após semanas resistindo a temperaturas que chegavam a 20 graus Celsius negativos. Aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, a gente já está de bota e de luva, né? Não estamos acostumados.
20 graus positivos.
Positivos. Imagine 20 graus negativos. Brincadeiras à parte, né? O saldo foi de 100 civis e 13 policiais mortos. Restaurada e com trânsito intenso, a praça hoje tem uma outra cara, mas os memoriais e as homenagens aos mortos, elas não param.
Lembrando que tanto Donetsk quanto Lugansk, ou Luhansk, como você desejaria falar, meu russo não é tão bom assim, né?
É, você tá faltando nas suas aulas de russo.
Os moradores, os cidadãos daquelas regiões decidiram voltar a ser russo, porque a cultura deles é russa, a maior parte da cultura deles é russa. O que que aconteceu? Guerra civil de 8 anos até 2022, quando a Rússia entrou no conflito. Claro, estava havendo muitos russos, descendentes de russos, né? Que, na verdade, assim, se você parar para pensar, a Rússia, ela não atacou toda a Ucrânia, ela não fez exatamente o que a gente vê na faixa de Gaza, destruindo por destruir. Eles estão atacando alvos militares. Uma hora ou outra tem reclamação, porque faz parte de um conflito. Qualquer conflito, você vai ter reclamações dos dois lados. Mas, assim, o que a Rússia queria era garantir que a vontade do povo fosse feita.
Eu lembro que na época que houve um plebiscito, né, um referendo ali na área, nós cobrimos aqui no Mundioca, né, quando os russos que vivem ali naquela região do Donbas decidiram que aquela região gostaria de voltar a ser Rússia. Aliás, o presidente Putin, na entrevista histórica que deu faz pouco tempo, falou sobre essa questão da Ucrânia. Tá aí no Twitter, no Atual X, a entrevista dele completa para quem quiser entender. Logo nas primeiras perguntas que ele deu de entrevista ao americano Tucker Carlson, você pode entender essa história, conferir direitinho aquilo que a imprensa ocidental escondeu de você, que você não soube. Então vale a pena ouvir essa entrevista.
E você tem que partir da premissa que russos e ucranianos são irmãos. Eles viveram sob a égide da União Soviética, que ela foi extinta, mas eles tinham muitas ligações, tanto que a região onde hoje é a Ucrânia era uma das regiões mais valorizadas da União Soviética. Então, assim, russos e ucranianos, eles são irmanados. Depois a geopolítica mudou tudo, eles decidiram pela independência, que foi aceita tranquilamente. Só que o tempo vai passando, as pessoas veem que, eu pensei que seria isso, a minha independência era melhor antes. E aí ele tenta voltar. E aí o poder local fala, agora não dá para voltar. Aí o dirigente local fala assim, não, dá sim, porque eu tenho a maioria dos habitantes aqui querendo voltar. E o outro fala assim, não, eu vou botar a força para que você não volte. E aí alguém vem e compra o meu barulho.
Pois
que foi o que aconteceu.
E é isso que eu ia falar. E isso sem falar nos atores internacionais querendo prejudicar a Rússia e usando a Ucrânia, né? A famosa proxy war, guerra por procuração. Esse é um assunto aí que rende muitos episódios aqui do Mundioca. Se você, Mundioca, quiser continuar debatendo esse assunto, pode sugerir pra gente nos nossos canais, falar com a gente, pedir outras pautas nesse sentido que a gente leva pra nossa reunião de pauta aqui na nossa equipe e traz de volta. Mas agora chegou aquele momento da gente
relaxar.
Né, relaxar. Aqui é o Arrocha Frocha, né? Assim, pra gente aguentar. Você olhou com essa cara pra mim, Arrocha Frocha. Frocha, Ariano Suassuna?
Não é da minha época, não, mas tudo bem.
Deveria ser, né? Vamos chamar o mundo bizarro pra gente dar aquela relaxada, dar uma risada e esquecer as tensões desse mundo.
Venha, mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Mel, eu sei que você é muito novinha, você não vai lembrar, né, da pessoa, mas deve ter lido aí pela internet. Uri Geller era um famoso paranormal israelense que aparecia aqui na TV, no cinema, dizendo que consertava coisa, que ele tinha poder de entortar coisas, etc. E tal. Ele fez uma fama, depois muita gente começou a desmascarar o cara. Mas ele ainda continuou com a fama dele. Então, ele foi muito famoso nos anos 1970, 1980. E
eu tava nascendo, por isso
que
eu
não consigo lembrar. Você não lembra por causa disso, né? É. Só com a força da mente ele fazia ver e acontecer. Ele jura agora, ele voltou, o Uri Geller, o nome dele, né? Ele voltou agora na imprensa para dizer que ele viu, ele jura de pé junto, que ele viu corpos alienígenas pequenos e magros com cabeças grandes que se pareciam muito com a forma humana. Os humanoides. O israelense britânico de 77 anos disse em postagem no antigo Twitter que os cadáveres eram mantidos numa sala refrigerada nas profundezas do Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA, a agência espacial americana, a 10 quilômetros a nordeste de Washington, a capital dos Estados Unidos. Geller disse que enquanto esteve na base, foi levado a um prédio de concreto pelo engenheiro de foguetes alemão Werner von Braun e pelo astronauta Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua. Aí ele fala, Uri Geller, antes de entrarmos, Von Braun me pediu para vestir um casaco laranja, estilo antártico, com o logotipo circular azul da NASA. Ele também vestiu um. Dentro, cheirava o hospital. Pareciam recipientes de vidros pesados, com corpos sem vida dentro deles. Foi uma visão chocante. Quando você vê um acidente que aconteceu e sente como se algo estivesse atingindo você no estômago, foi essa a sensação. Comentou Uri Geller. E aí ele continua. Os corpos eram pequenos, magros e muito frágeis, com cabeças grandes, cabeçudo, né? Mas perturbadoramente familiares. Eles se pareciam estranhamente conosco, o suficiente para eu sentir repulsa e pena de ver essas vítimas. Eles ficavam gravemente feridos ou se decompuseram muito, mas nem todos, completou o paranormal, classificados por muitos como um ilusionista sobre os, abre aspas, alienígenas em caixões transparentes. Esse tema de ET, não sei se você acompanha, se gosta de acompanhar, UFO...
Na verdade, eu não acredito muito,
disco,
né?
Disco voador é um tema constante nas redes sociais de Geller. Em 2021, ele disse que a Terra deveria esperar um contato alienígena próximo, quando os visitantes fariam uma aterrissagem impressionante ao estilo de uma produção de Steven Spielberg. Até onde eu sei, isso não rolou. Em 21, a gente estava lá sofrendo com pandemia, né? A gente estava com pandemia, o alienígena então provou que era inteligente, meteu o pé, falou assim, aqui eu não chego, aqui não dá para mim agora não. Diante das câmeras de TV, Geller fez sucesso realizando demonstrações dos seus supostos poderes paranormais, telecinese, rabdomancia e telepatia. Muitos, entanto, consideram um charlatão. É o que eu falei para você. Aqui no Brasil mesmo, as pessoas depois começavam a explicar o que aquilo que ele se dizia fazer e acontecer, as pessoas faziam desmistificar isso, falavam assim, ó, o cara não deixa de ser um ilusionista, na verdade, ele é um charlatão, não, ele é um mágico bacaninha que ganhou fama. Nos últimos anos, Uri Geller vive de prestar consultorias. Vamos acreditar, dar um voto de confiança pro Uri Geller ou não?
Eu não. Primeiro porque eu vejo com muita desconfiança esse negócio de alienígena. Eu acho que a pessoa não consegue lidar com a vida. Claro, deve existir, mas isso é um papo que não é pra gente. Mas eu acho que a pessoa tem dificuldade em lidar com a vida cotidiana, objetiva, nas relações. Então ela foge, ela divaga pra uma coisa longe. Enfim, essa foi a minha, meu comentário psicanalítico, né?
Nossa, então terminamos o Mundo Bizarro de hoje com esse comentário.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, espero que você tenha entendido o que acontece na Ucrânia. Parte do conflito é por causa de regiões que querem voltar a ser russas e a outra parte é a questão da OTAN, onde bases militares sejam colocadas na área da Ucrânia, bem próximo à fronteira, e realmente isso acaba rompendo um acordo que foi feito lá atrás exatamente para a independência da Ucrânia, onde a Ucrânia tinha assinado até então que nunca iria entrar na OTAN, coisa que a gente viu que...
O Zelensky acabou rompendo esse acordo, né?
Então, como é que fica? Você deixaria um monte de gente botar armamento na porta da sua casa e você não vai reagir?
Na minha casa, não. Aqui, não.
É, pois é. Tá feito, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. A Melina vem com um recado que todo mundo já conhece, mas é sempre bom repetir.
@mundioca com K no Twitter, atual X, e @mundioca.podcast no Instagram. Eu tô muito feliz com a interação de vocês, com as dicas, com os elogios. Continuem assim, continuem mandando, comentando, curtindo, compartilhando. Nos ajude, eu te peço aqui, a alcançar outras pessoas.
Eu também tô pedindo.
Mundioca não é meu e do Marcelo que apresentamos. Mundioca é nosso.
Exatamente.
Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.